DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Os destaques desta quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019. Em Moçambique, reina o silêncio sobre a detenção de jornalista em Cabo Delgado.
Temos lega e, portanto, estamos dispostos a ir até as últimas consequências. O Pax Prove, ele pelo menos era o nosso colaborador. No que diz respeito a comprovar que ele estava a colaborar com a carta, nós estamos disponíveis a provar isso em tribunal.
União Africana adota a Carta de Addis Abeba para garantir segurança alimentar em África.
Os estados, os governos devem obrigar as pessoas que vendem, que manipulam alimentos, à observância de regras básicas, boas práticas, para que as pessoas possam ingerir, consumir alimentos seguros e não possam correr risco de ter doenças.
E quem são os dois principais candidatos às presidenciais na Nigéria? O Jornal da Manhã começa agora. A defesa do jornalista moçambicano Amadi Abubakar continua à espera de uma resposta ao segundo pedido de liberdade provisória feito na semana passada. O jornalista está detido há mais de um mês na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e é acusado de crimes de violação do segredo de Estado e incitação à desobediência com recurso a meios informáticos. Mas até agora, por parte das autoridades, reina o silêncio sobre a detenção. O nosso correspondente, Delfim Anacleto, tem as informações a partir de Pemba.
Há uma semana que a defesa do jornalista Amadi Abubakar espera uma resposta a um pedido de liberdade provisória sob pagamento de caução. Este já é o segundo pedido desde que Abubakar foi detido a 5 de janeiro na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, quando fotografava famílias que fugiam à região com medo de ataques. O primeiro não foi respondido atempadamente. Sem gravar entrevista, Jonas Wazir, presidente do núcleo em Cabo Delgado da Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa, MISA Moçambique, diz, no entanto, que desta vez espera uma resposta favorável. A DW África tentou falar com o Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado acerca do andamento do processo, mas foi-nos informado que o porta-voz do tribunal encontra-se ausente. Entretanto, na segunda-feira, o jornal Carta de Moçambique publicou no seu portal um artigo em que assume que, na altura da detenção, Amadi Abubakar trabalhava como seu correspondente em Macomia e escrevia sobre os ataques armados que ocorrem em alguns distritos de Cabo Delgado. Márcio Moss é o diretor do jornal.
O que nós fizemos foi mostrar que contraria uma narrativa que está a ser circulada pelas autoridades oficiais, segundo a qual Amadi Abubakar não estava a trabalhar para nenhum outro jornal no dia em que foi detido. Portanto, o que nós fizemos foi desmentir isto, provando que ele estava a trabalhar para a carta. Achámos que era útil publicar esta informação para mostrar que qualquer suspeita de que ele não estivesse ligado a nenhum outro órgão é infundada.
Abubakar assinava na carta de Moçambique com o pseudonímio Said Abibo, com a colaboração do jornalista. A carta tornou-se numa das principais fontes de informação sobre a insurgência em Cabo Delgado, revelou o jornal. Em entrevista à DW África, o diretor Moss sublinha que as acusações do Ministério Público sobre o jornalista Amadi Abubakar são um equívoco, apelando por isso à classe jornalística não cruzar os braços para defender o colega. Disse ainda que a carta de Moçambique está disponível para testemunhar a favor de Abubakar em tribunal.
Temos lega e, portanto, estamos dispostos a ir até as últimas consequências. O Pax Prove, ele pelo menos era o nosso colaborador. No que diz respeito a comprovar que ele estava a colaborar com a carta, nós estamos disponíveis a provar isso em tribunal.
Amadi Abubakar disse no mês passado à Ordem do Advogado de Moçambique que foi torturado por militares depois da sua detenção a 5 de janeiro. Várias organizações de defesa dos direitos humanos têm pedido a liberdade imediata do jornalista. Abubakar não vê a esposa, os filhos e o irmão desde que foi detido. Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
O que acha da detenção do jornalista em Cabo Delgado e por que as autoridades estariam em silêncio? Foram estas as perguntas que fizemos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Ao meu lado já está o Guilherme Corrêa da Silva com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Vários comentários no Facebook, um deles de J. Pachonei, que nos escreve a partir de Nampula e que acha que as autoridades estão a esconder muita coisa em Cabo Delgado. Porque, se formos a ver, aqueles que estão presos não são aqueles que estão a fazer os ataques. J. Pachonei escreve ainda que é uma vergonha total do governo da Frelimo e exige a libertação do jornalista porque há liberdade de imprensa e expressão.
Obrigado, Guilherme. E logo mais trazemos outros comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau está previsto para hoje o início da greve dos professores, que deve se prolongar até o dia 7 de março. Entretanto, o primeiro-ministro Aristides Gomes ordenou ontem a publicação imediata do Estatuto de Carreira Docente no Boletim Oficial, uma das reivindicações dos professores grevistas. Em comunicado, o governo disse que pretende criar um clima favorável para as negociações com os profissionais. Também ontem, as associações de estudantes guineenses voltaram a pedir ao presidente José Mário Vaz que intervenha no impasse entre o governo e os três sindicatos dos professores. Em Moçambique, Samora Machel Júnior está a enfrentar um processo disciplinar na Frelimo e poderá ser ouvido pelo Comitê de Verificação do Partido nos próximos dias. A informação foi avançada pelo jornal moçambicano O País. Segundo a publicação, o processo disciplinar foi instaurado depois que Samora Machel Júnior tentou concorrer às autárquicas em outubro, o que teria violado os estatutos do partido no poder. Ainda de acordo com O País, em alguns círculos de Maputo, fala-se numa eventual expulsão do filho do primeiro presidente moçambicano. Chega ainda hoje a Luanda o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Augusto Santos Silva desloca-se a Angola junto com dois secretários de Estado. A visita de 2 dias tem como objetivo central preparar a viagem do presidente português a Angola, que deve ocorrer entre os dias 5 e 9 de março. A visita também tem como objetivo reforçar o já estreito relacionamento bilateral, lê-se no comunicado do governo português. Os deputados angolanos Higino Carneiro e Manuel Rabelais, ambos arguídos em processos que envolvem acusações de peculato, entre outros crimes, estão impedidos de deixar o país, decidiu a Procuradoria-Geral da República Angolana. A PGR determinou, no entanto, que os dois podem continuar a desempenhar as suas funções de deputado. Em São Tomé e Príncipe, inicia hoje no Parlamento uma sessão plenária de 2 dias que vai debater a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a responsabilidade do golpe de Estado de 2003. Um ex-soldado do extinto Batalhão Búfalo acusa o ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada de ser o financiador do golpe. A agenda dos trabalhos do Parlamento São-Tomense inclui ainda a eleição dos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional, sucessivamente adiada desde o início do ano.
DW África. Deutsche Welle.
Terminou ontem, na sede da União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia, a primeira Conferência Internacional sobre Segurança Alimentar, promovida por diversas agências da ONU. O encontro culmina com a adoção da Carta de Addis Abeba, com as diretrizes para garantir alimentos mais seguros e menos pessoas contaminadas. Os detalhes com Rafael Belicanta, de Addis Abeba.
Rokea vende repolhos em Mercato, o maior mercado de rua da África. Seus produtos estão no chão, sem nenhuma proteção, junto ao esgoto, onde cabras dormem à sombra dos caminhões. Ela diz que a situação sanitária piora ainda mais na estação das chuvas, mas como tem 2 filhos para sustentar, não pode deixar de vender seus produtos no mercado. Addis Abeba reflete muito do que acontece em todo o continente africano, onde 60% da economia gira em torno dos negócios informais, sobretudo com a venda de alimentos. Mercato não oferece as mínimas condições sanitárias, mas é o único lugar onde as pessoas mais pobres conseguem comprar alimentos. A médica Paulina Semedo, presidente do Comitê Nacional para o Código Alimentar em Angola, destaca que a segurança alimentar está diretamente ligada à educação.
Nossa preocupação é, primeiro, educar as pessoas de que é preciso ter cuidado com os alimentos. Nós falamos de higiene e segurança alimentar, mas as pessoas não sabem o que é higiene e segurança alimentar. Os estados, os governos devem obrigar as pessoas que vendem, que manipulam alimentos, à observância de regras básicas, boas práticas, para que as pessoas possam ingerir, consumir alimentos seguros e não possam correr risco de ter doenças.
Maria Helena Semedo, diretora adjunta da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, concorda que é preciso encontrar maneiras para regularizar os mercados informais e apostar em ações simples para dar mais segurança aos consumidores.
Eu acho que é um desafio dos governos em termos de regulamentação. Vemos que há milhares de pessoas que vivem desse tipo de venda de comida na rua. E nós temos que proteger essas pessoas porque é o meio de vida delas. Nós tivemos um exemplo em que as pessoas que fizeram a formação da FAO tinham um avental apropriado a dizer, eu tenho o certificado da FAO. São pequenas ações, mas que no fundo valem muito. E o consumidor, quando vê que consome ou que compra uma comida de alguém que lhe dá mais segurança, vai para essa pessoa e não vai para outra.
A Carta de Addis Abeba, assinada esta quarta-feira por representantes de mais de 100 países, passa a ser referência internacional sobre a segurança alimentar, com o desafio de diminuir os 600 milhões de casos registrados todos os anos no mundo de doenças transmitidas por alimentos contaminados que matam mais de 400 mil pessoas. A carta prevê, por exemplo, a criação de uma agência de segurança alimentar coordenada pela União Africana em parceria com as associações nacionais já existentes e utilizar o Dia Mundial dos Alimentos Seguros, que será celebrado em 7 de junho, para fomentar a conscientização pública. A comissária de Economia Rural e Agricultura da União Africana, Josefa Sacco, afirmou não estar preocupada com o financiamento para colocar em prática as diretrizes do novo documento.
A mobilização do fundo não é um problema, porque os parceiros estão ao corrente da situação, então sabemos que podemos mobilizar o fundo. E mesmo os fundos domésticos também é muito importante, porque é uma questão de saúde pública.
Rafael Belincanta, de Addis Abeba, na Etiópia, para a DW.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
A Nigéria prepara-se para ir às urnas no próximo sábado nas eleições gerais. Mais de 80 milhões de eleitores estão registrados para escolher o próximo presidente do país, assim como deputados e 36 governadores. Na disputa presidencial, são 73 candidatos, mas dois se destacam entre eles. O cantor Manir Abba senta-se nos degraus de uma casa bege na cidade de Daura, no estado de Katsina, no norte da Nigéria. Ele escreveu uma música para Atiku Abubakar, o candidato presidencial de 72 anos do Partido Popular Democrático. Manir Abba não poupa elogios. Atiku é a melhor escolha. Tudo que você vê na minha cidade natal, Daura, foi criado durante o governo do PDP e não no atual governo. Daura também é a cidade natal do presidente Muhammadu Buhari. Aos 76 anos, Buhari vai tentar a reeleição como candidato do Congresso dos Progressistas. Buhari parece ser onipresente em Daura. O seu retrato pode ser visto não apenas nas ruas, mas também pendurado nas paredes da sala de estar de seus apoiantes. Aliu Rabi Daura, que trabalha para o governo do estado, é uma dessas pessoas. Ele é um homem bom, as pessoas o respeitam por causa da palavra Gaskia, que significa verdade. Na última vez que ele esteve aqui em Daura, ele andou da mesquita para sua casa a pé. Quando assumiu a presidência há 4 anos, Buhari declarou guerra à corrupção e ao terrorismo. Também prometeu fortalecer a economia, mas as suas políticas de segurança são consideradas um fracasso. Desde o final de 2018, o grupo terrorista Boko Haram promove cada vez mais ataques contra as comunidades. Até o final de janeiro deste ano, cerca de 30 mil pessoas foram forçadas a fugir da cidade de Han, no estado de Borno, para o vizinho Camarões, segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras. O primeiro mandato de Buhari também foi marcado por algumas ausências devido a problemas de saúde. O slogan da campanha de Buhari é Next Level, próximo nível. O programa de 14 páginas afirma que a fundação para uma Nigéria estável e próspera foi estabelecida e que, além da expansão das estradas e do fornecimento de energia, os empregos devem agora ser criados. Essa é exatamente a mensagem central da campanha do principal desafiante de Buhari, Atiku Abubakar, que entre 1999 e 2007 foi vice-presidente do país. O candidato promete tornar a Nigéria um país funcional. Segun Souami é gerente de campanha eleitoral de Atiku e considera seu chefe o candidato ideal quando se trata de questões econômicas. África, especialmente a Nigéria, tem um grande número de desempregados. Atiku tem muita experiência na criação de empregos através de suas empresas. Ele criou 50 mil empregos diretos e outros 300 mil indiretos. Precisamos de empregos rapidamente. Não há estimativas confiáveis para essa eleição altamente contestada. Isso significa que o resultado da eleição de 16 de fevereiro permanece incerto. No entanto, o que é certo é que, com exceção de Buhari e Atiku, nenhum dos 71 candidatos restantes tem chances significativas de conquistar a presidência. Muitos são desconhecidos a nível nacional e poucos foram vistos na capital Abuja. Entretanto, 62% dos nigerianos têm menos de 25 anos. Segundo a Comissão Eleitoral, um em cada quatro eleitores é estudante ou está realizando alguma formação. Os dois principais candidatos à presidência poderiam facilmente ser seus avós.
DW Notícias.
Na Nigéria, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por um ataque a uma coluna do governador do estado de Borno, que estava a caminho de um comício no nordeste do país. O grupo afirmou que 42 pessoas foram mortas no ataque de terça-feira. Fontes oficiais disseram ontem à agência Reuters que o número de vítimas era de no máximo 10 pessoas e que o governador do estado sobreviveu ao ataque. A Nigéria prepara-se para as eleições gerais no sábado. O Conselho de Segurança da ONU apelou para que o governo e os grupos armados da República Centro-Africana apliquem sem demora o acordo de paz assinado na semana passada no Sudão. Em declaração adotada por todos os membros, o Conselho, atualmente presidido pela Guiné Equatorial, demonstrou apoio ao presidente Faustin Archange Touadéra e pediu ainda que todos os grupos armados cessem a violência contra civis, capacetes azuis e trabalhadores de ajuda humanitária. No Reino Unido, o parlamento vota hoje o apoio à estratégia do governo para negociar com Bruxelas o Brexit. A estratégia foi apresentada 29 de janeiro. No entanto, no mesmo dia, outra proposta de saída do Reino Unido da União Europeia, sem acordo, foi aprovada. Uma derrota do governo no parlamento enfraqueceria a imagem da primeira-ministra Theresa May junto dos líderes europeus nas negociações do acordo para o Brexit. Agora, futebol. O Borussia Dortmund perdeu ontem por 3-0 frente ao Tottenham numa partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipe inglesa poderá até perder por 3 gols de diferença na partida de volta 5 de março em Dortmund, desde que marque pelo menos 1 gol para seguir para os quartos de final. Na Holanda, o Real Madrid derrotou o Ajax por 2-1. O Real Madrid pode até perder por 1 gol de desvantagem que avançará de fase.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar do caso do jornalista Mahdi Abubakar, detido em Cabo Delgado. O que acha da detenção dele? Guilherme, mais comentários?
Mais mensagens. Osvaldo do Rosário diz, em relação a esta detenção do jornalista, que o comportamento das autoridades trata de um comportamento típico de um regime autoritário. A partir de Moçambique, o internauta Lakema Mapossa acha que não há matéria suficiente sobre a acusação, por isso estão em silêncio. João Inácio comenta, vergonha, afinal os ataques em Cabo Delgado são segredo do Estado. Fotografar pessoas a refugiarem-se é segredo do Estado. O governo sabe do assunto em Cabo Delgado, escreve João Inácio. Lucas Martalo diz que em Moçambique é assim mesmo. Sempre dirão, estamos a produzir provas, deixando os verdadeiros culpados impunes. E o internauta Samuel, o próprio, escreve no Facebook que isso mostra a incapacidade do sistema judicial do solo pátrio e diz que é uma vergonha ver a inaptidão da justiça. Se não há provas, por que não o soltam? Comenta Samuel, o próprio.
Obrigado, Guilherme, e a você que esteve até agora conosco. Aqui encerramos mais uma emissão. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. E não perca mais tarde o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.